Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Esporte Fino no ar, Esporte Fino de número 48, começando agora aqui na Rádio Central 3, parceria da Central 3 com o blog esportefino.cartacapital.com.br. 48 edições de Esporte Fino, começando junto com a Copa América 2015. Este, obviamente, é o nosso tema principal de hoje. Eu sou Paulo Júnior, a meu lado direito, aqui na retaguarda Central 3, Leandro e a mim. E o programa só não começa junto com o jogo, Leandro e a mim, porque a gente não executa os hinos. Aqui no Esporte Fino. Senão a gente começava simultaneamente a bola rolando lá no Chile.
Mas você sabe que o Esporte Fino tem hino, né?
Tem hino.
É, o Get Lucky.
Get Lucky. Que coisa. A gente é muito Yankee, né? Nessa hora do nosso dia.
Com os músicos do Exército Russo. Foi a primeira música que tocou no Esporte Fino 1.
Bons tempos. Busca lá aí, no Esporte Fino 1, né?
Busca o Esporte Fino 1 aí na Central 3, você vai encontrar essa música. O Exército Russo, que fez o árbitro, tá de pijama, né, no jogo do Chile.
Que coisa, o árbitro entrou com uma bermuda cinza e um meião cinza, e diziam que só o Botafogo tinha meia cinza, né? Balela. Mariana Lajolo, que sempre fala de Olimpíada, mas às vezes tem que suportar o futebol também, né? Eu sei que é chato, né? Mas vamos lá, Copa América, tudo bem?
Boa noite, tudo bem. É chato, mas hoje eu vou tentar dar uns palpites aqui.
Como é que você foi no sorteio dos ingressos da Olimpíada?
Eu me dei meio mal, o que foi bom pro meu bolso, porque eu só vou gastar um quinto do que eu previa.
Eu entrei numa furada.
Mas eu vou assistir rugby, luta olímpica e levantamento de peso.
Eu entrei numa furada que eu não vou nem te contar, que eu tô num entrave, que eu tava um dia animado, eu apertei um monte de coisa e eu fui sorteado, ou seja, eu comprometi minhas finanças por uma década.
E você sabe que é tudo ou nada, né?
Pois é, uma baita cagada. E você não sabe a pior: eu fui sorteado para dois eventos no mesmo dia.
Mesmo horário ou não?
Não é exatamente no mesmo horário, mas enfim, é um dia de tênis, que não tem muito horário para acabar, e é uma tarde de basquete. Ou seja, provavelmente para eu estar no basquete à tarde, eu teria que sair com algum jogo em andamento. Ou seja, não bastasse eu ter feito essa lambança de ter sido sorteado num monte de jogo, eu já preciso pensar o que fazer. Enfim, é uma longa história.
Se você quiser algum comprador pro tênis, talvez eu conheça alguém interessado.
Mas é uma loucura, né? Já aproveitando que a gente falou disso, comprar com tanta antecedência, né? Sem nem saber quem vai jogar.
O que você vai fazer da vida, se você
pois
vai...
Pois é, daqui um ano eu vou conseguir estar terça-feira... sei lá, na Barra da Tijuca. Difícil, né?
Espero que você consiga.
Não sei o que te dizer. Nosso convidado de hoje é Paulo Passos, editor adjunto de esportes da Folha de São Paulo, que veio bater um papo com a gente sobre Copa América e outras coisas mais. Olá, boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Tudo bom?
Tudo bem, obrigado pelo convite.
Obrigado você, apesar que o convite é de Mariana Lajolo, mas eu agradeço.
É de Bruno Winkler.
É de Bruno Winkler
também.
Eu pensei que tinha uma conexão Folha de São Paulo. Aliás, eu confessei para você, né, Mariana, que eu mudei de casa e não renovei, não continuei minha assinatura com o jornal, e agora eu não te leio mais nas manhãs de domingo. Então, assim como pós Ayrton Senna, minhas manhãs de domingo nunca mais serão as mesmas.
Muito triste.
Porque eu não leio as suas matérias e a saudosa Serafina, minha parte favorita do jornal.
E só uma coisinha, você já conheceu o Flechinha? Porque Bruno Winkler não está aqui porque licença paternidade,
não,
né?
Não conheço o Flechinha, só de fotos, é um bebê adorável.
Posso imaginar.
Mas deve estar dando um trabalho que Bruno Winkler não
sumiu
aparecer
Bruno
aqui
Winkler.
Tão cedo.
Bruno
Winkler, que coisa. Você não vê o Bruno Winkler nem no Twitter, mano.
Um abraço para Bruno Winkler. Eu posso imaginar o Flechinha agora dividindo o fone com Bruno Winkler. Ele deitadinho com o fone, Bruno Winkler meio com a cabeça tombada. Lembra quando você ia ouvindo o Walkman com alguém do seu lado no ônibus? Aí alguém vira um pouquinho pra janela, cai o Walkman do seu lado. Isso era lamentável. Copa América no Chile começando. A Copa América que tem seleções convidadas, Jamaica e México, nessa edição. E as outras já são as seleções, obviamente, tradicionais do continente sul-americano. Grupo A tem Chile, Equador, México, Bolívia. Grupo B, Argentina, Paraguai, Uruguai e Jamaica. Grupo C, Brasil, Peru, Colômbia e Venezuela. Uruguai tem 15 títulos, Argentina 14, Brasil 8. Começar aproveitando aqui a presença do Paulo. Inclusive você noticiou, né, Paulo, que na época ainda da gestão Ricardo Teixeira, a opção do Brasil de ceder a Copa América, a sede da Copa América, para não ter ali um encavalamento com Olimpíada, com Copa do Mundo. Enfim, isso faz com que a Copa América vá para o Chile. E aproveitar também, num misto de informação e feeling, está ameaçada a Copa América nos Estados Unidos por tudo que tem acontecido nos bastidores do futebol, ou a tendência é que essa edição especial aconteça mesmo no ano que vem?
Olha, está ameaçada, né? Não há ainda uma confirmação se realmente vai ser cancelado ou não, mas ficou estranha, vai lembrar por quê, né? A Copa América é um torneio organizado por 3 empresas, uma delas a Trafic, a outra a Full Play, que é uma empresa argentina, e uma terceira, que é uma associação das duas. Essas 3 empresas foram envolvidas, estão envolvidas num talvez o maior escândalo de corrupção do futebol, e elas que iriam organizar esse torneio nos Estados Unidos. Então está tudo estranho, ou pelo menos ainda colocado sob suspeita, mas existe a previsão inicial de que aconteça nos Estados Unidos. Sobre a troca, né, da sede da Copa América sendo no Chile, na verdade foi justamente também na troca entre o Ricardo Teixeira e o Marín, já era o Marín, foi o primeiro ato do Marín. Isso foi negociado durante a gestão do Ricardo Teixeira, e até se citou aí o exemplo de para não encavalar com dois eventos no Brasil. Isso a gente citou na época, e parecia ali até um movimento político do Marín, mas depois de tudo que saiu a gente começa a ter outras suspeitas, né? A Copa América é um evento que é uma concessão, é diferente da Copa, da Copa do Mundo, que a FIFA organiza e consegue lucrar muito com isso, com empresas. A Copa América, na verdade, ela é 100% organizada por essas empresas, essas 3 empresas envolvidas em escândalos de corrupção e tal. Então, elas fizeram a pressão para que fosse para o Chile, porque elas acham que lucrariam mais nesse país. E a decisão foi completamente delas, né? Até porque elas pagavam propina tanto para o Marín quanto para o presidente da Federação do Chile, como todos os outros da América do Sul. Então está tudo um pouco sob suspeita, né? E essa situação do evento nos Estados Unidos também um pouco aí. Ninguém sabe muito bem se vai acontecer ou não, a gente não sabe qual vai ser até a saúde financeira dessas empresas até 2016, e pelo menos temos jogadores bons e tem expectativa de bons jogos, né? Porque o restante de noticiário dessa Copa América não é nada muito agradável, né?
Pois é, e quanto que... Desculpa, Mariana, eu ia só completar dizendo quanto que você acha que isso respinga na repercussão do torneio, porque a torcida sul-americana, a gente, para quem não era tão próximo, para quem talvez nunca viajou pelo continente, nunca foi no jogo contra um time internacional, se ligou na Copa do Mundo, que é uma torcida quente, que tem presença, e a gente percebe em várias edições da Copa América que essas torcidas ao redor do continente compram mesmo o torneio, né? Se empolgam, se animam. Enfim, não dá para dizer que o escândalo da FIFA resultaria em estádios vazios, muito pelo contrário. Agora, em termos de até repercussão internacional, a gente vai ter que se acostumar a sempre ter aquele aposto, a Copa América, vírgula, dos protagonistas, do escândalo, barará, barará, está sendo um sucesso, ou sei lá, quando um jornal inglês for falar de um destaque do Brasil, ele vai lembrar que, por outro lado, a CBF, papapá. Você acha que é inevitável linkar as coisas, né?
É, até assim, é engraçado. Como jornalista, assim, a gente via as apresentações, né, os textos ali falando do teu país, contextos de outros países, até a gente aqui, na Folha de São Paulo, Estadão, todos apresentaram a Copa América. Era um clichê ali, mas você não tinha como fugir dele, né? Dizer que sobre essa mancha da corrupção. Porque ela não é só os dirigentes que organizam o torneio, ou, tipo, das federações que organizam o torneio estão envolvidos em corrupção, é mais do que isso, né? O torneio em si ali, as investigações apontaram que pelo torneio, né, pela organização do torneio, as empresas pagavam 20 milhões de dólares em propina para ter o direito de organizar esse torneio esses dirigentes. Então, claro, não estou falando do torneio, o que a gente, da bola em si, mas o fato, né, os locais, onde ele está sendo disputado, tudo foi corrompido ali, tudo teve em algum momento corrupção. Agora, assim, quando a bola rola, assim, as pessoas, e o sul-americano é muito apaixonado por futebol, os jogadores não tem nada a ver com isso, então o espetáculo ele acaba sendo, e é um torneio legal, né? Não tem ali seu glamour de uma Eurocopa, de uma Copa do Mundo, mas ele tem uma coisa do sul-americano, da torcida e tal. Eu estive na Argentina em 2011, era um torneio tipo, num momento complicado do país e tal, mas era legal, as pessoas, o sul-americano é completamente enlouquecido pro futebol. Então, eu acredito que o clima vai ser bom, agora não tem como fugir, né? É um clichê, mas na verdade é jornalístico, você vai citar e você vai se lembrar que a gente não sabe se o Deonero vai, por exemplo, à competição, se ele tem medo de...
Que loucura, né?
Ele teve, saiu da Suíça porque lá ele poderia ser extraditado, voltou para o Brasil e tal. Será que ele vai para o Chile, sabe? Então, é óbvio que isso vai acabar sendo assunto, né? O assunto vai ser se o Neymar vai jogar ou não, mas também se o Deonero vai lá... E aí o porquê dele não ir poderia ser um medo deles daqui a pouco sair uma coisa nova nos Estados Unidos, o risco de ser extraditado estando fora do Brasil. Então,
a investigação está acontecendo ainda, né? Então ainda é notícia, não é que a Copa América também acontece, né? Na sombra do caso de corrupção. A Copa América está acontecendo com o caso de corrupção sendo investigado, né? Tá todo
pessoas
mundo...
que ainda não foram identificadas ali, há uma indicação de que seja Deonero e outros cartolas sul-americanos, mas os nomes dele não foram divulgados ainda pela justiça americana. Então, é impossível não citar o caso de corrupção. Mas aqui também vai acontecer algo, mal comparando, assim como teve com a Copa aqui, né? Também era tudo que se falava antes da Copa, era a mancha de elefantes brancos, casos de suspeita de corrupção em construção de estádio, a reação do povo ali sobre os custos, né? Por causa dos custos públicos. E no final, quando a bola rolou, tipo, todo mundo queria ver e virou uma febre e tal. Então também acho que não perde ali a magia e o encanto com o futebol, mas o assunto vai dominar com certeza também.
Não, eu ia falar antes do Paulo me interromper.
Nossa!
Não, que a Copa... A gente tava falando da Copa América do ano que vem. O Deonero tá com medo de ir pro Chile porque o nome dele pode estar implicado, porque a Interpol está atrás de todos esses caras que o FBI está investigando. Então eu duvido que no ano que vem algum cartola vai querer aparecer nos Estados Unidos, né, depois de tudo que o FBI já fez na FIFA esse ano.
Eu também estive na Argentina em 2011 e te faço a pergunta em cima da percepção que eu tive. É só o brasileiro que não gosta da Copa América? Porque, sabe, deu pra ver gente de todo o continente, de tudo que é time, realmente uma festa, uma integração grande, e os brasileiros...
Eu não sei, não gosta, talvez não dê tanta bola, mas assim, não dá até ter jogo, até o Brasil perder, até a seleção virar piada, ou talvez assim, ela é, tipo, mal comparando, é o campeonato estadual ali, não serve tanto pra... como parâmetro, não é o título mais importante, mas se perde também é crise. O Brasil perdeu, teve aquele patético ali dos pênaltis, né? Quase todos os pênaltis errados e tal, e aí virou assunto, o Mano foi pressionado e tal. Mas como evento em si, a impressão é essa, né? Tipo, o argentino parecia dar muito mais bola ou se alegrar ali mais com a realização do evento do que o brasileiro em si. Mas acho que também a relação com a seleção é diferente, né? O argentino, ele torce mais, é uma coisa mais, parece mais clube do que o brasileiro. Tipo, gosta e tal da seleção, mas é uma torcida diferente. Mas eu achei o clima bem legal, nunca tinha ido numa Copa América, achei o clima de futebol da Argentina é legal, quando não extrapola ali, aquele caso do Boca e River e tal. Mas eu achei bem bacana. E no Chile parece isso. A torcida do Chile que veio pro Brasil... Tirando os que invadiram lá o Maracanã, mas os que se comportaram, pelo menos na arquibancada, foi um espetáculo legal, assim, né?
E tem também um momento que a gente não pode deixar de falar, que é da relação da torcida brasileira com a seleção, né? A CBF já vem em descrédito há muito tempo, tem muita gente que questiona isso mesmo, né? Hoje eu achei até curioso, para quem está ouvindo o programa ao vivo, na quinta-feira, um dia depois da vitória do Brasil, eu, tomando ônibus para vir para cá, mais ou menos 2 da tarde, tinha 2 caras com a camisa do Brasil, que eu já achei um... Falei, nossa, peguei o ônibus mais torcedor de São Paulo nesse momento. 2 caras com a camisa do Brasil lá, oficial, amarelinha, bonitinha, 5 estrelas e tal. É, indo, sei lá, com calça jeans e camisa do Brasil, indo trabalhar, indo à faculdade, algo assim. É, e a gente não tem isso, né? Então, também, talvez, seja um momento que tá meio difícil torcer pro Brasil, né? O torcedor comum que levou o que levou na Copa do Mundo em termos técnicos, né? O Brasil, em 4 dias, levou 7 da Alemanha, 3 da Holanda... E, de repente, o time já era mais ou menos a mesma base, não tem muito para onde correr. A geração também não é a mais incrível
já
vista.
E acabou o pertencimento, né? Você não consegue mais se comunicar com... O Davi Luiz falou que você não pode falar... O Daniel Alves falou que você não pode falar do 7-1 porque você não estava lá. Neymar, você não consegue mandar uma mensagem para ele. Recebe 15 milhões de mensagens por dia. Ninguém joga no teu time nem contra teu time. Você não confia no seu treinador e nas pessoas acima do seu treinador. Você não sabe como é que é feita a convocação. Você não conhece boa parte dos jogadores. Alguns são convocados e você viu pouco jogar, porque passa pouco na sua TV. É o caso do Fred. Eu vi o Fred jogar 3-4 vezes na vida. A culpa não é minha, desculpa. E, enfim, o pertencimento vai embora mesmo. Você não se sente representado. E futebol é... Né? Sem representatividade, perde boa parte da sua substância.
Pois é, e só para perguntar para a Mariana e para o Paulo, até tomando como exemplo o clima frio com que o Brasil jogou, esses 2 amistosos agora aqui no Brasil, esse momento de bastidor, esse momento político, cria também uma... Vocês acham que isso chega até o jogador da seleção? Ele tem que, por exemplo, usar essa Copa América para reconquistar a torcida... Vocês acham que isso repercute lá ou, enfim, profissionalismo ali dos caras não estão tão preocupados em provar nada ou reconquistar a torcida depois do que aconteceu na Copa e depois de estarem sendo provadas todas as irregularidades que muita gente já desconfiava em relação ao futebol brasileiro?
Eu acho que eles têm essa vontade de reconquistar o torcedor. Acho que é impossível você ser jogador da seleção, até pela sua imagem, até pelo que você vai ganhar de dinheiro depois, graças a isso, você tem que ter, tá numa boa fase, a seleção tem que estar numa boa fase, as pessoas têm que estar torcendo, não dá para ser vaiado por 20 mil pessoas que estavam no Sul, no jogo, no último amistoso. Agora... Eu acho que chega um pouco essa... Hoje em dia a gente está questionando até por que o cara é convocado, né? A gente já sabe que tem acordos de que tem que convocar determinados jogadores com determinado peso, não pode ficar no banco. A gente sabe que o Neymar no banco ontem desagradou o patrocinador. E eu acho que os caras se importam, assim, acho que chega neles e acho que está incomodando. A reação do Neymar ontem, bravo com vaia, mostra que essa situação está incomodando. Agora... Cabe a eles fazer a parte deles, que é jogar direito, né? Jogar bem. Acho que só jogando bem, o que o Yamin estava falando, acaba o pertencimento. E também com uma seleção que não joga bem, ninguém consegue... Antes a gente podia ter um... Ah, apesar do Ricardo Teixeira, o time é legal, sei lá, nas últimas Copas que ganhou. Mas agora não tem. O Cartola é ruim, a organização do campeonato é ruim, os jogadores que estão aqui não estão jogando bem, os principais craques não estão no Brasil, então é difícil o torcedor, de fato, se engajar com essa seleção.
E é uma de se separar também as coisas é complicado. A gente vê, tem gente que é muito crítica à CBF, mas acha que o time é outra coisa e tal, e aí acho um jeito de torcer mesmo não gostando, né, ou vendo o que é óbvio de tudo errado que é feito. Agora, não dá para descolar tanto, porque a consequência ela acaba... O time, ele muitas vezes salva o Cartola, né? Você pegar ali 2002, o Ricardo Teixeira estava nos momentos mais complicados, depois de 2 CPIs e tal. A seleção ganhou... Óbvio que não foi só aquilo, né? Ele tinha também os advogados dele, tinha toda a parte política, mas aquilo ali deu uma sobrevida para ele. Se a gente for pensar, o Teixeira sobreviveu ali na CBF mais 10 anos, enriqueceu mais ainda, fez mais coisas erradas e tudo que já foi divulgado, que ainda não foi, né, sobre esse, a passagem dele à frente da CBF. Então, é uma situação complicada. O torcedor, que tem um carinho e tal, ele vai torcer, vai querer que o time, que os jogadores se melhorem essa imagem, mas isso vai ter como consequência também a permanência ali do status quo, né? Se a gente fica pensando, tá se falando tudo isso, se o time faz uma ótima campanha na Copa América, o Neymar, o Dunga vai bem e tal, pode não salvar a vida do Del Nero, mas no mínimo vai pelo menos ter um assunto mais...
Vai ajudar bastante,
entendeu? E assim, e a gente vê, o Cartola ele pode cometer todas as irregularidades ali que ele consegue fazer, ele não vai ser mais pressionado por todas essas coisas ruins, pelo menos parte do torcedor e tal, até da imprensa esportiva, do que se o técnico dele tiver numa situação complicada, entendeu? Então, muitas vezes a gente vê ali, depois Copa, depois da Copa de 2010, aí se voltou, depois da Copa de 2006 e também depois da de 2010, se voltou a questionar o Ricardo Teixeira, mas assim, como se a consequência do campo ali, aí se lembra de tudo que ele tinha feito errado, de tudo, todas as... A gestão dele nebulosa. Então, o dirigente, mais do que ninguém, ele torce para que o time dê certo, que é para tirar um problema dele, para não a ida do Del Nero ou não ao jogo, a gente ficar questionando se ele tem medo de extradição ou não, não vai ser assunto, entendeu? Enquanto o Neymar for assunto, ele vai ser um assunto secundário, entendeu? Tem muito isso também, né? Se os jogadores querem, é melhor, mas eu tenho certeza que o Del Nero vai estar torcendo mais do que qualquer um, não por uma questão desportiva e de torcedor, porque o foco não vai ser nele,
né? E um caso clássico é da Copa de 70, né, que a esquerda brasileira, até a esquerda armada, assume hoje que torceu para aquele Brasil de Pelé, de Tostão, de Rivelino, que se por um lado era óbvio que não era o momento de uma esquerda combativa torcer para um time que representava um país sob o regime que vivia, chega uma hora que é tanto cara bom jogando bola que também eles te conquistam, né? A gente tá falando de uma expressão artística também, de uma coisa que mexe com paixão, e acho que passa um pouco por aí, sim. Se o time tivesse encantando, com certeza a torcida talvez estaria mais do lado dos jogadores. Ô, Leandro Amin, você que é bom combinação de uniformes, uhum. Por que que esse Equador tá parecendo a Colômbia? Qual que é o barato aí? Tem um calção, um calção azul, não tem, no Equador?
Olha a bandeira do Equador. Amarelo, azul e vermelho. Tá camisa, jogando... calção e meião.
Meião era vermelho, né, do Equador.
O meião era vermelho.
O clássico é vermelho.
E o calção azul.
Por isso que tá meio Colômbia.
Exato. Só que como o Chile já tá de vermelho, então o Equador tá evitando vermelho.
E as TVs em preto e branco estão sendo mais vendidas do que nunca, né, no
exato.
Mundo. É bom você tirar o calção azul do Equador.
O estranho desse jogo é a inversão dos meiões. Era pro Equador tá de meião branco, para ser o kit. Olha que bonito.
O kit visitante.
O kit claro e o Chile com meião azul para ser o kit escuro. É uma chatice.
Eu achei que você ia falar que o estranho desse jogo é que o Valdívia tá jogando. Né?
Pois é, essa era a minha segunda pergunta. Esse dezinho do Chile cabia no nosso Palmeiras, hein?
O Palmeiras parece estar interessado.
Que coisa, né, cara? Que coisa, né? Que maluquice. Voltando pra Copa América, falar mais
só,
um pouco
só
de...
Só uma coisinha, Paulo, aproveitando, mano, que é entre assuntos. Flecha Atômica do Cerrado, muito obrigado. Olha a foto que ele me mandou.
Mandou a foto do Flechinha?
Mandou a foto do Flechinha. Flechinha está ouvindo o programa. Oi, tio Leandro, aqui é o Flechinha.
Flechinha grande do Flechinha. Cerrado, com os seus quantos? 50 dias, sei
deve
lá,
ser,
30
deve,
dias?
Deve ser por aí.
Alguma coisa assim.
Eu esperei pra falar pra ver se o Bruno Winkler continua nos ouvindo, né? Um beijo, Bruno Winkler.
Bruno Winkler, vamos falar um pouco agora de campo no Brasil. Impressões de vocês a respeito... das 10 vitórias do time do Dunga, de uma seleção com jogadores novos, né, até desconhecidos para um público geral brasileiro, como Roberto Firmino, como o próprio Fred, que jogou lá no Internacional, mas também não jogou muito tempo, Fabinho, que é um lateral revelado lá também no Rio de Janeiro, mas que jogou muito pouco, até levando para o extremo o Marquinhos, né, zagueiro revelado no Corinthians, que... Com certeza o Brasilzão por aí conhece muito pouco, porque não sei, jogou, não chegou nem a jogar um campeonato brasileiro intensamente como titular. E aquela sinuca de bico, né? O time leva 7, todo mundo pede pra renovar. Aí leva o Roberto Firmino e o cara fala, pô, mas quem quer esse Roberto Firmino também? Então é complicado, né? É, não é fácil renovar uma seleção brasileira, ainda mais em tempos de mercado aberto, de globalização, né? Que jogadores estão na China, estão na Ucrânia, estão por aí desde muito cedo. Que parece pra vocês essas caras novas? E quanto que esse time convence enquanto um grupo de seleção brasileira mesmo?
Olha, eu acho que assim, cara, antes das caras novas ou caras velhas, seria fácil para as caras novas, para o Firmino, por exemplo, que ninguém conhece no Brasil, cair na graça de quem assiste a seleção brasileira e gosta da seleção brasileira, se ele tivesse um pouquinho de uma personalidade diferente, um cara que fala alguma coisa de verdade na entrevista, que fala que o 7-1 foi osso mesmo e que tem que ter vergonha até ganhar a Copa de 2018. Fala alguma coisa que saia do... Acho que o grande problema da seleção brasileira hoje é que não renovou o media training, sabe? Então o cara convocou... Ontem eu vi a primeira entrevista que eu vi na vida do Fabinho. O Fabinho, né? Lateral direito.
Lateral.
Tô muito feliz, tô muito tranquilo. E o Dani Alves? Ah, que legal que ele veio pra somar, é bom jogador. E o Danilo? Ah, é uma pena, a gente fica triste. Aí não vai criar, pode ser cara nova, pode ser cara velha, pode ser cara muito nova, muito velha, não vai adiantar. Acho que falta uma personalidade, assim, no trato com a gente, através da imprensa, para falar com a gente que torce, que tá assistindo. Entre eles, me parece um grupo bastante fechado, o Dunga é bom nisso, ele sabe fazer um time jogar junto.
Eu ia falar isso, você não acha que tem um dedo do Dunga também, no quanto um jogador dessa seleção vai poder falar ou não? Eu duvido que algum jogador desses, a não ser o Neymar, ou algum, nem sei se algum outro chegando nesse nível, vai ter a cara de falar, não, foi difícil, é horrível, a gente sofre com esse 7-1. Porque, né, uma derrota daquela era pra não estar dormindo até hoje, né? Mas eu acho que esses jogadores estão cada vez mais virando essa uma fábrica de salsicha, sabe? Todos iguais, falam a mesma bobagem, falam a mesma coisa, não tem personalidade, não...
Quer um exemplo, Mari? O Davi Luiz, sábado, na escalação da Seleção Brasileira no estádio do Palmeiras, foi ovacionado, foi o mais aplaudido. Putz, eu ia gostar pra caramba se ele falasse assim, gente, eu não tenho que ser aplaudido, eu tenho que trabalhar aqui, sério, eu tô em dívida com todos esses 30 mil que me aplaudiram aqui. Tem que me aplaudir, não. Deixa, sabe? Esse tipo de coisa realmente não tem. Se é o Dunga, acho que é anterior ao Dunga, acho que tem um treinamento que vai mudar o Dunga, nem precisa se preocupar com isso. Mas se fosse preciso, o Dunga mandaria certamente o time...
Nunca mais abrir a boca.
Ter uma linha de discurso única, é bem o estilo do Dunga mesmo, assim, não... Não dá margem para intempestividades comportamentais, assim. Né, Felipe Melo?
Ah, Felipe Melo. E você, Paulo, te convence esse grupo comparando com safras boas, safras ruins, enfim?
É óbvio que só tem um fora de série aí, que é o Neymar. O resto, se você tira o Neymar do time, é um time comum, com algumas falhas, até alguns jogadores talentosos, mas nada espetacular, assim. O único... acima realmente da média do futebol mundial, não do futebol brasileiro. O futebol brasileiro seriam titulares em todos os times locais. É o Neymar. Agora, assim, esse lado do Dunga, às vezes, eu acho é um pouco chato e tal. A gente fala sobre esse modo dele até de pensar, de se expressar, de cobrar dos jogadores. Agora, assim, me critiquem. Eu sou dunguista do ponto de vista como técnico. Assim, eu acho ele... Achei ele o primeiro trabalho dele na seleção foi um ótimo trabalho. Gosto do jeito que os times dele jogam e tal. E acho que ele está fazendo um bom trabalho também. Assim, é uma pena que, claro, ele acaba ali servindo, como todo bom técnico, acaba servindo aos dirigentes, né? Ele acaba defendendo ali as suas... O fato do Brasil ir bem vai ser bom pro Del Nero e tal, então tem todo esse lado, mas assim, como técnico, eu acho ele um bom técnico. Acho que ele tem a sua forma peculiar ali de ver o mundo e às vezes eu vejo até como algo engraçado, assim, né? Ele tá um pouco mais low profile, assim, mas a primeira passagem dele na seleção, o momento da Copa e tal, era até engraçado, assim, né? Como o cara chegou a maluquice de desconfiar de tudo, de armar os jogadores, era tudo contra, né?
De xingar um repórter na coletiva.
Aí foi o grau ápice, da loucura.
Chega na portaria, né? Não, mas antes aqui disso... É a Glória Maria. Glória Maria de onde? É só Glória Maria.
Não, antes, a gente estava outro dia na redação lembrando para uma matéria sobre retrospecto do Dunga no Brasil, né? E ele, porque ele, né, ele treinou como a seleção vende esses jogos, joga só na Europa, joga nos Estados Unidos e tal. Ele não tinha jogado ainda aqui, ia ser o primeiro jogo no estádio do Palmeiras. E aí, pegamos ali o frieza dos números e tal, e aí eu me lembrava de uma história que ele tinha, que até teve um torcedor que processou ele, ele brigou com um torcedor no jogo na Bahia. A gente procurou, você procura no YouTube, você acha, que é o Dunga briga com o torcedor, e é genial o vídeo, ele tá ali, foi bem antes dessa briga com o repórter da Globo, acho que foi 2008, foi depois da Copa América, e ele tá, acho que o Brasil faz um gol, e ele vira pra torcida e começa de dedo em risco, assim, xingar o cara, o Jorginho vai lá segurar ele e tal, então ele tem uma coisa meio, o cara surta completamente, viu? Também na passagem, depois da seleção, já tinha tido todo, né, todo caso ali de briga, e aí ele assumiu o Inter, teve um jogo no Campeonato Gaúcho, tipo Inter e Caxias, pô, um cara que jogou Copa do Mundo, sabe? E aí você via ele ali nesse jogo, que era um jogo, acho que nem era nem jogo eliminatório, era um jogo assim da primeira fase do Campeonato Estadual, e ele entrou numa paranoia e aí ele desce para discutir com o microfone que a TV botou, e ele começou a gritar um negócio que era que, tipo, fizeram uma reunião para me fuder e tal, e entrou assim, ele falava, então o cara entra no nível, tipo assim, eu como espectador, eu até acho engraçado, assim, eu acho ele um personagem, é óbvio que tem que lidar com ele em coletiva, que acaba sendo xingado e tal, não é nada muito divertido.
Eu acho que ele é tão intenso que às vezes parece que é um personagem criado.
Não pode ser só um maluco assim, né?
Mas eu já cheguei à conclusão, pelo menos eu tenho convicção que ele é assim mesmo, não é uma coisa forçada mesmo.
Que ele acorda e, dependendo, xinga o café já.
Que é assim, porra, xinga de a café. Máquina de café.
O que está me dando café aqui?
Não é o Argel, assim. O Argel não é esse cara louco que ele tenta ser. O Dunga é.
Tem uma história, não sei se é confirmada e tal, mas eu já ouvi muitas vezes e de gente confiável e tal, que ele teria contado que ele tem um baú na casa dele, não sei se tem ainda, mas depois da Copa de 90, que ele guardava todas as coisas ali, era Dunga, textos, né, que falavam mal dele, e ele ia guardando. Mas se a história é verdadeira ou não, não sei, mas fico com a versão que é no mínimo inusitada. Eu fico imaginando a cena do Dunga recortando ali os jornais e guardando no...
E ele tem cara de que ele guarda mágoa, né?
Não, que ele guarda mágoa. O cara xingou a taça do... O cara ganhou a Copa do Mundo e xingou, do céu.
Ele inaugurou isso.
Que loucura. Só pra gente fechar, então, Copa América, uma percepção aí, meio percepção, meio palpitão. Tem a Argentina tentando ser campeã depois de muito tempo, tem o Brasil que sempre chega forte em Copa América, tem o Chile jogando em casa e de repente podendo coroar essa geração, essa gestão Sampaoli. E aí, Chile. Do que estaremos falando há um mês? Quem chega para as cabeças? Quem afinal tem mais chance de levar o título?
Chile campeão e...
Coluna 1, assim, cravando.
Chile campeão e Sampaoli reconhecido de uma vez por todas pelo monstruoso trabalho e pela maneira como enxerga o futebol, que eu admiro bastante, não sou nenhum Bigla de la Gente, né, que faz o Conexão Sudaca aqui toda sexta-feira, mas é um cara que eu admiro demais da forma como vê o futebol, como trabalha, inclusive nos momentos de derrota, quando perdeu a Copa do Mundo ano passado, deu uma entrevista maravilhosa, aliás, em contraste com a entrevista do Felipão, por exemplo, que você não extrai nada, e enfim, torço para que esse Chile consiga transformar a filosofia de jogo de futebol do seu técnico em um pedaço de prata na prateleira da federação.
E se o Chile ganhar o dezinho?
O dezinho vem pro futebol brasileiro.
Aí vem pro futebol brasileiro. Que coisa. Mariana, Paulo, pra gente fechar então Copa América. E aí?
Cara, por uma questão afetiva, eu aposto no Uruguai. Mas eu não tenho a menor ideia de como estão esses times.
O que importa é a aposta.
Eu aposto no Uruguai.
Uruguai sem Suárez, infelizmente. Inclusive, um texto aqui da Central 3... Pediu a anistia, né? Pô, se os caras que tiraram o Soares da Copa América estão presos, volta pra Copa América, né? Que coisa, né?
O crime dele foi bem menor.
Não, foi nada, né? Uma mordidinha, né?
Fora que com mordida é mais divertido, né?
Pois é, eu até hoje eu não me conformo com isso e eu lamento muito, é claro que é uma coisa utópica, jamais aconteceria. Eu lamento até que as seleções não se unam pra... Sei lá, tinha que ter alguma coisa, né? Tinha que o Neymar falar que se o Soares não for, eu não vou também. Não sei.
Já basta o Chiellini, né?
Tinha que acontecer.
O Chiellini, que foi o mordido, falou que não tem nada, que não precisava de nada disso.
Então, e foi mordido, e foi bom pra ele ser mordido também. Você não queria ser mordido num jogo de Copa do Mundo? Baita história. Você, Paulo, sua percepção aí pra favorito, pra essa Copa América tão equilibrada?
Eu acho favorito a Argentina. E se uma surpresa, apostaria na Copa. Surpresa sim, né? Tem um time que me é...
pouco usual, campeão.
Pouco, né? Usual, pensaria na Colômbia, assim, acho uma seleção.
É bom time.
Bom, na Copa do Mundo foi bem, agora tem o Falcão, acho um time legal de ver também. É, acho que esses dois, assim. E o Brasil também, mas não sei, acho que a Argentina, uma hora o Messi vai ter que ganhar alguma coisa com a seleção argentina. Não sei, tipo, já ganhou a Olimpíada e tal, mas com o time principal, então uma hora ele vai ter que ganhar. Vai que agora, né?
E o Messi que fez uma Copa América bastante boa em 2011, né? Até quando eu tive essa impressão, né? Quando em 2014 falava-se muito que o Messi precisa jogar um campeonato bem pela Argentina e tal. É, acho que esqueceram um pouco. Em 2011 ele jogou sim, né? Por muito pouco a Argentina não saiu com o título.
Na primeira rodada, ele não cantou o hino. Tava quieto na hora de cantar o hino. Lá não é muito diferente daqui, né? Por ele não cantar o hino, virou uma... Entre o primeiro e o segundo jogos, foi um absurdo, assim, o que ele foi perseguido e aquela discussão sem sentido em cima do Neymar.
O pai dele deu uma entrevista e teve o negócio que ficava... Era um
que foi a época que nacional. Falavam que, por que não é espanhol, então, esse cara?
Por que não canta o hino? Não sabe a letra? Não se sente identificado? Aí chegou uma capa do jornal da La Voz de Córdoba, estampou o apátrida Messi, uma capa bastante forte, e isso acabou maquiando a atuação dele, porque só se falou se ele cantava o hino, não cantava o hino, era argentino, mas sim, jogou, por exemplo, melhor que o Tevez, que no ano corrente aqui, na Copa do Mundo, por não ir, foi muito colocado como o jogador que faria tudo diferente.
Para a gente passar por alguns destaques da semana no Esporte Fino, primeiro texto do Rodrigo Borges, que hoje não nos acompanha direto de Nova York.
Você sabe por quê, né?
Por quê?
Ele agora entrou numa aula de yoga, que casa com o horário do Esporte Fino.
Pois é, eu achei que ele estava na comunidade equatoriana lá do Brooklyn, assistindo Chile e Equador. Não. Milhares pedem que Caitlyn Jenner devolva sua medalha olímpica. Não é por justiça, é por preconceito. Texto do Rodrigo. Você quer explicar, Mariana Lajolo? Porque a Olimpíada é contigo.
Claro. Na verdade, a Caitlyn, que agora é Caitlyn, era Bruce Jenner, que foi campeão olímpico do decathlon em Montreal em 76. Também foi padrasto das Kardashians. Então é uma pessoa meio conhecida.
Uau!
Só que aí, depois de muitos anos de vida... Bruce resolveu assumir que, na verdade, ele sempre se sentiu mulher e se transformou em mulher. E deu uma entrevista para uma revista, que acho que foi a Vanity Fair, dizendo: agora eu sou mulher, me chamem de Caitlyn. E uma senhora que não tinha nada o que fazer da vida criou uma petição, um pedido para o Comitê Olímpico Internacional, dizendo... parabéns para ele por estar vivendo esse momento da vida, se descobrindo e tal, mas se ele diz que sempre se sentiu mulher, ele cometeu uma irregularidade na Olimpíada, porque a Olimpíada diz que homem não pode, homem só pode competir com homem, mulher só pode competir com mulher.
Tá de brincadeira, né?
E 12 mil pessoas que não têm o que fazer assinaram a petição. O COI, claro, ignorou, porque isso é uma grande bobagem, não... o fato de o cara se sentir mulher ou se sentir homem não quer dizer que ele seja mulher ou seja homem. Agora, isso mostra mais um exemplo de como o nosso mundo está um pouco perdido com pessoas malucas, preocupadas com questões. Hoje em dia existe até uma discussão no COI do qual é o limite para você definir o que é homem e o que é mulher. É, tem mulheres que têm uma produção de hormônio mais parecida com o nível do corpo masculino e têm sido proibidas de competir, agora estão conseguindo reverter na justiça isso e competir. Então existe, de fato, uma discussão. Agora, falar que o cara, sei lá, 30 e tantos anos atrás... Porque ele se sentia mulher, tem que devolver a medalha? Ou
porque se sentia, né? Se sentia, não quer dizer. Se eu me sentia um elefante...
Se a gente fizer uma pesquisa com todos os atletas hoje, acho que tem alguns que não vão se sentir homem ou não vão se sentir mulher. Nem por isso quer dizer que eles sejam de um sexo diferente.
E você, como alguém que acompanha atletismo, concorda que o Decathlon, é o vencedor do ouro olímpico no Decathlon, é o atleta mais completo do mundo ou é uma grande cascata essa afirmação?
É o atleta um dos mais resistentes do mundo, porque são 10 provas muito difíceis e o cara tem que cumprir num tempo muito curto. Então,
aliás, eu queria estar nessa reunião que escolheram as 10 provas. Pensou? Que loucura.
De Sergia.
Ó, é 10. Não, tem que ter. Tem que ter, meu. Tem que ter essa aqui. Não, não dá. Não cabe essa. É 10, são 10. Não dá. Que coisa, né? E aí decidem que pra mulher são 7. Epitáfio, né? Epitáfio. Imagina, você riscando 3 aí. Que coisa.
Bruno Winkler
tem informação?
É, ele diz que são 26 dias que Flechinha tem de vida.
Pra quem tá ouvindo na quinta-feira, né?
Exato. Dia 11. Então você faz as contas do dia 11 pra frente aí e pergunta pro Paulo Passos se o Dida se aposentou ou não.
Não.
É uma provocação, imagina.
É uma provocação, Vou contar essa história. Eu fiz uma vez uma matéria, acho que foi quando o Ronaldo se aposentou. Você deixou o Corinthians. E aí era uma arte... no IG, com os jogadores da seleção que já tinham se aposentado. E dava justamente, estava ali empatado, estava 11 se aposentaram, 11 jogavam, e a dúvida era o Dida. E o Dida na época tinha se aposentado. Só que e aí eu botei. Aí no outro dia o Winkler queria, não, tá errado e tal. Eu falei, não, o cara se aposentou. E aí depois ele voltou a jogar. E aí sempre o Winkler me lembra isso. Mas acho que agora ele já se aposentou. Né?
E dizem que isso é. Dizem que isso é usado na preleição pro Dida toda rodada, né? Olha aqui, ó, te aposentaram.
O Dida guarda no baú dele um recortezinho.
Mas aí é uma questão seguinte: se ele se aposentou e voltou a jogar, isso não anula isso, a aposentadoria.
Não anula a aposentadoria.
Ele já se aposentou.
Pois é.
Enfim. Pra
uma
mim.
Provocação barata.
É. E não tá jogando o Dida, né?
Tá no
que
banco.
Coisa. Tá no banco. Ontem eu vi ele no Beira-Rio, mostrou ele, né? Entrando ali, foi acompanhar o jogo. Mais uma aqui do Esporte Fino pra gente fechar. O torcedor carioca passou a se contentar com pouco, texto do Bruno Guedes, comentando aqui as situações de Fluminense, Flamengo, Vasco, principalmente os três, né? O Botafogo tá jogando a Série B. E rapidinho, então, já que pra gente passar por futebol carioca, e Sheik... No Flamengo, o que parece Flamengo. Isso? É mico? Tem uma personalidade para de repente ganhar pontos? Você consegue imaginar assim, quantos pontos o Sheik jogando pelo Flamengo pode conquistar, pode dar para o time num campeonato de pontos corridos?
A gente não joga futebol para ganhar, joga futebol para não ser esquecido.
Que
acho
coisa,
que esse é o
hein?
Tema de Sheik, né? Porque se vai dar certo ou não sei, mas eu sei que as pessoas lembram. Por onde ele passa...
Achei que você ia falar assim, se vai dar certo ou não sei, mas o Sheik tá cagando pra isso. Achei que era isso que você ia falar.
Provavelmente, em questão de pouco tempo, o Sheik estará cagando pro lugar onde ele está trabalhando. Porque foi assim em quase todos os times por onde ele passou. Eu não apostaria. Mas eu também não sei como é que é passar 6 meses com um ataque do Flamengo tal qual era. Um ataque que não fez quase nada no Campeonato Carioca. Sei lá. Acho, eu que vou assistir mesmo, acho legal. Gosto do Sheik em atividade.
Sheik ou Emerson.
Mas concordo com o Vascaíno, o Brunão. Realmente, o Carioca tem se contentado com pouco. Tá chegando num momento de saturação o futebol carioca, maior do que o do resto do Brasil, que já é um cenário horrível.
Grande Emerson Sheik. Tem a efeméride da semana enviada pelo Rodrigo Borges, que sempre que ele não tá no programa vira uma bucha pra gente, né? Ele pensa que é brincadeira, né? Em 1901, exatamente no 11 de junho, a Nova Zelândia anexou as ilhas... Ah, eu vou parar. As Ilhas Cocos, país de 10.900...
Eu vou parar por aqui. Anexou a ele as Ilhas Cook, de 10.900 habitantes, e até hoje não se tornou independente.
Como é que uma coisa, ilha, né, de 10.900 habitantes quer ser um país independente?
Ah, um abraço pra todo mundo.
É muito mais legal fazer parte da Nova Zelândia. Puta, um país bacana. É.
Um abraço pros coquenses lá, que devem estar sofrendo com essa submissão. É, sei lá, deve ser tipo ser o ABC, ser Guarulhos, assim... E ter que, né, tá sempre naquela coisa de grande São Paulo. Eles estão ali na grande Nova Zelândia, estão no bolo ali. Dá na mesma.
Mas tem uma situação interessante aí, que
uma.
é o dinheiro da FIFA, né?
Pô, o dinheiro da FIFA.
Cai pra Ilhas Cook na mesma quantia que cai pro Brasil. Então vale a pena, de repente.
Que coisa.
Vale muito, ainda mais num programa de fomento do futebol nas Ilhas Cook feito pela FIFA.
Nossa.
Eu acho que tem que brigar pela independência, tem que começar uma guerra com a Nova Zelândia agora.
Bem, estamos com as Ilhas Cook, estamos com o Decathlon, estamos com o Epitáculo, não estamos com o calção branco do Equador, que tá de Colômbia, insisto. Você que tá assistindo, tá de Colômbia.
Meia, todos estamos de meia cinza como juiz.
E o juiz tá...
Tá muito elegante.
É lamentável esse calção grafite. Você sabe quando é que as cores passaram a também ter nomes de coisas que não são cores? Já te fiz essa pergunta, né? Você consegue imaginar um cara lá em 1900, assim, em Roma, falando pinta de mostarda essa parede?
Você sabe a diferença entre salmão de pêssego?
Salmão de pêssego? Eu não tenho nenhuma ideia.
Não, é. Na hora de comer, sim, mas...
Você não vai contar?
Na hora de pintar uma parede... É.
Você não vai contar?
São duas cores bem diferentes. São tons
bem
de
bem diferentes.
Bem diferentes.
Bem, tipo gelo.
Tipo gelo.
Gelo, o que é o tal
gelo e areia. Você sabe a diferença?
Eu nem sabia que tinha areia. Haja cascata. Um abraço para os fabricantes de tintas. São muito criativos.
É, Azul Everest, né? Tem uns...
Azul Everest tem essa?
Tem Azul Everest.
Que loucura.
Cara, vocês não pintam unha. Nome de esmalte é que é incrível.
Que loucura. Leandro e Amin, você vai soltar o play e dar o seu tchau.
Eu vou soltar o play e dar o meu tchau. O meu tchau já tá dado. O play eu estou dando neste exato momento.
Valeu. Valeu. Mariana Lajolo, boa noite.
Boa noite, como o Rodrigo Borges não está aqui hoje, tem que lembrar que você pode entrar lá no iTunes e ouvir a gente quando você quiser e também assinar a nossa newsletter em sportfino.cartacapital.com.br.
Você sabia que depois que o Rodrigo Borges deixou de comparecer em loco, a gente parou de discutir se o manual de redação do Sportfino lia-se newsletter ou newsletter? Porque Bruno Winkler e Rodrigo Borges sempre travaram grandes embates a respeito das pronúncias de termos em inglês nessa mesma mesa aqui que a gente está sentado.
Atlanta e Alana.
Que bom que Atlanta eu não participei disso.
Pois é, a sua era já é consolidada, o que você falar tá falado.
Obrigado.
Paulo Passos, da Folha de São Paulo, valeu pela presença, até a próxima.
Valeu, obrigado pelo convite e até a próxima.
Sportfino 48 fica então por aqui. A gente chega toda quinta-feira à noite aqui em central3.com.br. Este e todos os programas, claro, estão no iTunes, estão no blog Sportfino, estão no site da Central 3. E a gente tá ouvindo o quê, Leandro e Amin?
Los Tres, La Torre de Babel, sim, senhor.
Por quê?
Ah, porque é Copa América, uma banda chilena, né? Música da banda chilena de rockabilly. Fez muito sucesso nos anos 90, década em que o Chile... Não ganhou rigorosamente nada.
Esse pauteiro é um populista. Um abraço para todos do Esporte Fino e a gente volta na semana que vem. Até lá. Desparramado, tristeza.
risa, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio.